Radio Show.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Ah, muito bem, amiguinhos, muito bem. Direto da nave Sócrates Enterprise, aqui da Central Trek. Estamos aqui com o Capitão Bird e o seu par, Leandro Nimoy, a mim, como o senhor Spock. Spock Fai. É isso aí, Leandro. Boa noite, como vai
Boa
você?
Boa noite, como vai você, Tony
Bird? Eu vou bem,
essa é a pergunta
bem.
Que eu tenho pra te dar.
Eu vou bem, eu vou muito bem, cara. É. Vamos ouvir Pink Floyd, então? Vamos ouvir o Pink Floyd com o Astronome Dominé. Hoje o programa está super espacial. Olha aí, que beleza. Ah, a última fronteira. Nós vamos hoje, Leandro, a um lugar onde o homem jamais esteve. A última fronteira. O homem pousou na lua, Leandro?
Olha, eu não sou muito adepto de informações oficiais, né? É, segundo o governo falou, que o pessoal, a NASA falou que foi mesmo.
Foi.
Mas aí parece que foi, né?
Parece que foi, né? Teve um lance do Kubrick, né? Que Kubrick falou, não, deixa que eu faça um filminho, vocês falam que a gente foi lá. Eu acho pouco provável. Ele teria caprichado mais naquele filminho.
Se ainda fosse o Jorginho Fernando, né?
Se fosse o Jorge Fernando, tá tudo bem. Mas eu acho que o Kubrick não ia se propor numa coisa dessas. Uma hora a casa ia cair. No fato é que nós temos um terráqueo aqui com a gente hoje, convidado muito especial, André Fratesky. Olá, André, como vai você? Boa noite.
Que entrada triunfal.
Fala a verdade.
Poxa vida, é uma coisa realmente. Essa música suscita lembranças muito saborosas.
Incrível, né? Qual é o seu personagem preferido de Star Trek?
Cara, eu gosto do Spock, cara.
O Spock era demais, né?
O Spock era o que a gente queria ser, né? O Spock.
É,
né?
Eu queria ser o Spock.
É.
Que assim, que não tinha
não com aquela orelha e tal. Aquela orelha não.
Eu acho a orelha legal, cara. Eu acho aquela orelha legal. Aquela sobrancelha.
É, eu gostava da maquiagem.
Assim, era muito louco. Leonardo Nimoy, né? Tem toda uma história. Eu vi um documentário sobre o Leonardo Nimoy, onde ele explica como é que ele foi convidado para participar do Jornal das Estrelas, porque ele fazia filmes de policial e tal.
Sim.
E daí ele falou assim, olha, vai ter um lance assim, ele assim, será? Putz, será? Daí conversou com a esposa e falou assim, ah, vou tentar. Ainda bem, né, cara?
Nossa,
porque ele criou um personagem o mais emblemático da série.
Eu ouso dizer que se não fosse ele, a série não era do tamanho que é.
Assim, sem dúvida que não. É. O Capitão Kirk. O William Shatner era um puta ator. E depois ele se revelou um ator de comédia maravilhoso.
Sim.
Né? Mas assim, vamos convir que ele era um tanto coxinha.
É,
né?
Tipo coxinha. Dedé, né?
É, tipo Dedé. Mas tinha a Tenente Uhuru. A maravilhosa Tenente Uhuru, com sua mini saia maravilhosa. E eu era criança. E assim, aquilo já me despertava alguns sentimentos.
Eu compartilho.
E o Sulu, né? O Sulu.
É, que era o... Estávamos falando aqui, né?
Que era o espadachim.
Isso.
Que lutava.
Pois é.
Com o torso nu. É verdade. Mas enfim, o fato é que estamos aqui, finalmente, no ar. E eu não sei se você sabe, mas eu sou apaixonado pelo Pink Floyd. Eu sou apaixonado pelo Pink Floyd. Conheço a história do Pink Floyd, especialmente a primeira fase, né? Até ali, até o Dark Side of the Moon.
Até começar o mata-mata?
É, o Dark Side of the Moon foi meio mata-mata, né? Tipo assim, ou mata ou morre, né? Matou, né? Mas assim, de certa forma, morreu um pouco também, né? Desculpa. O epitáfio. Pink Floyd. A gente sempre começa o programa com uma música.
Sim.
E assim, acontece que hoje, inclusive, eu terminei de ver um documentário sobre o Roger Stone. Roger Stone é o cara que cuidou da campanha do Donald Trump.
Ah, sim.
O Donald João.
Sim.
Ele fez toda a tramoia para conseguir eleger o Donald Trump. E daí, assim, se assistindo o documentário, assim, é legal usar um antimimético, porque ele provoca o vômito vem na boca, às vezes, né?
Loucura,
é meio complicado, assim, é terrível. E esse cara, esse Roger Stone, ele tá envolvido desde o período do Watergate. Ele tava envolvido no Watergate. E ele vem com o Nixon desde ali. E daí ele acompanha todos os os candidatos republicanos. Ele está envolvido na história do Reagan, ele está envolvido na história dos Bushs todos.
Eles são sempre os mesmos, né?
Aquela gente esquisita. É. Para mim, né?
Não fala. Para nós, eu diria.
É, então. E daí ele revela o submundo da política e da tática que ele usava. Ele diz que o grande lance de uma campanha não é a informação, é a desinformação. Então você cria factoides, você espalha boatos. Eles não precisam nem ser comprovados, nada. Você só coloca ali algumas coisas, umas mentiras, que vai colando. O cara só precisa de um empurrãozinho.
É uma estratégia pra lançar.
Ah, o Bill Clinton estuprava garotas. Sim. Pronto. É muito louco, né, cara? É
impressionante como isso tá virando uma praxis. Parece só lá, né, cara?
Mas... parece que não é só lá.
Eu sinto alguma semelhança com o nosso país tupiniquim.
Eu acho que existem táticas semelhantes, sim. Louco, na hora de um debate você começar a falar verdades para tentar colar uma inverdade.
Elas colam, né?
Vídeo que aconteceu em São Paulo. O fato é que essas são pessoas bravas, né?
São perigosas.
O Trump é assim, é anal retentivo, né? Ele tem aquela cara, né? I swear. É terrível, ele é bem anal. Então, assim, é um cara bravo, né?
Temos a gente...
enfesado.
Enfesado. É. Enfesado isso, é uma palavra incrível, né?
Por isso que é anal retentivo. É. Então, ele é que nem o Jack Bauer. Jack Bauer é super anal retentivo. Enfesado. Ele é um cara que ele tem alguma coisa que ele não consegue se livrar, que é a merda que existe dentro dele. Então, a primeira música que a gente vai ouvir é de uma banda chamada The Bees, Os Abelhas.
Sim.
E a música chama-se Angry Man. Vamos ouvir?
Vamos ouvir o Thunderbird.
Abelhas, cara.
Que espetáculo.
Ingleses, gente. Bacanas, viu? Três discos.
De quando é isso, Tandy?
Começo dos anos 2000 ali.
É mesmo, cara?
É, na verdade. Isso tem uma versão de Minha Menina.
Você tá brincando.
É seríssimo. Mutantes, eles cantam em português. É uma loucura, cara.
Deixa eu anotar aqui, peraí.
Anota aí. Os Abelhas. The Bees. Três discos muito bacanas que eu uso sempre pra pedalar, por exemplo. Eu não pedalo faz tempo, aliás, vou ver meu joelho, viu,
Leandro? Faz muito bem.
Vou ver meu joelho, porque tá sentindo falta da bicicleta. Mas assim, tinha uma época que eu saía ali naquela ciclovia do Rio Pinheiro, sabe? Aquela que o Geraldo Alckmin levantou uma estrutura para fazer um trem que não existe. Sim. Então eu usava aquela ciclovia para ir até o Grajaú.
Uau.
E aí era The Bees na orelha e pedal, e pedal, e pedal. Era um exercício, assim. Aquilo me fazia um bem, cara. Aquilo me dava um negócio. Era tão bom, cara. Era tão gostoso. Valeu, Geraldo. O fato é que a gente tem que conhecer melhor o André, né? E aí eu fui olhar ali a sua, como dizem lá na delegacia, a sua capivara.
Sim, minha capivara.
E assim,
sim.
Você tem atuações em vários ramos da cultura. Televisão, teatro, cinema, música. Na TV você tem muita coisa, cara. Você tem já um portfólio absurdo, cara. Como é que você chegou na televisão?
Cara, como é que foi mesmo?
Eu não sei, porque ali não disse.
Eu tava fazendo teatro, foi com um negócio de teste, cara. Foi teste. Assim.
Você já fazia teatro?
Eu fazia teatro. Ah. Né? Eu fazia teatro, minha mãe é atriz, meu pai é ator, né?
Isso, então, eu acho que isso influenciou bastante.
Com certeza, eu não consegui escapar. Até tentei, mas não consegui.
Claro, que bom.
É, pois é, depois eu agradeci.
Lógico.
Claro. Uhum. E aí, enfim, sempre foi uma coisa muito natural pra mim, tá lá no meio, curtir essas coisas todas. Uhum. Acabei fazendo algumas coisas como ator.
Uhum.
E aí, mas nunca fiz curso, não tenho nenhuma formação acadêmica.
Ah, não?
Não
mas
tenho.
Em casa?
Em casa, então, putz. As coisas que chegavam eu lia, entendeu?
E você ia nas peças do pai, da mãe
nas peças,
tal,
nos ensaios, ficava vendo ensaios, não tinha onde deixar.
É
não,
fascinante,
não.
Né?
Pô, é demais,
é
cara.
Demais.
Aí se agradece por não ter babá, né? Hoje em dia, essa coisa, fenômeno da babá, que o pai vai trabalhar e deixa com a babá, o filho não experimenta nada disso, cara. Leva seu filho junto pra lá, pro trabalho.
Você tá falando da babá do Michelzinho?
A babá do Michelzinho que sei. A gente tá pagando, inclusive.
É a gente que tá, que a gente pois paga. É. Sabia que você tá pagando a babá do Michelzinho?
É...
Mais uma, né? Mas sim, você então, não tive babá, você ia pro ensaio.
Eu ia pro ensaio. E aí aconteceu isso. Aí eu fiz um teste, peguei um negócio. Aí a primeira coisa que eu fiz na TV foi um mico desgraçado,
ah, foi?
Cara. Foi. Ah. Um programa, mas foi muito divertido, porque é um programa chamado O Jogo.
O Jogo?
Foi um dos primeiros realities. Ah, só que a história era o seguinte, eram atores que contracenavam, moravam todo mundo numa cidade, eles alugaram casas numa cidade.
Uau!
E os jogadores iam visitar essas casas, a gente ficava lá meio que morando lá nessas
sei.
Casas. Era interessante o conceito.
É.
E aí os caras tinham que descobrir quem que tinha sido o assassino de não sei quem lá.
Uau! Pois complexo,
é.
Mano.
Pois é.
Em que e TV aí, foi isso?
Na Globo.
É mesmo?
É, pois é.
Mas tinha o Bial?
Não tinha o Bial, não tinha o Bial. Ainda não tinha. Ah. Não tinha essa figura, acho.
Não tinha a figura do articulador.
Do articulador.
Entendi.
E aí os caras ficavam lá, eram duas equipes e tentavam descobrir. A gente foi pra lá sem saber nada. Nem que personagem faria, nem nada. E quando chegou lá, o meu personagem era o que era assassinado na primeira cena.
Você putz, velho.
Aí eu fui assassinado na primeira cena, sim. Só que não podia ir embora, porque tinha aquele negócio de sigilo e não sei o quê.
Claro.
E a gente tava em Laguna, em Santa Catarina, num hotel que parecia o Iluminado, assim. Era uma coisa. Era
hotelzão.
Meio hotelzão e no inverno não tinha ninguém, era
uau.
Fechado pra televisão.
Laguna é praia?
É praia.
No inverno.
É.
Uau.
Experiência incrível, cara. Aí eu imagino. Fiquei 30 dias lá.
Rolou um Rivotril?
Claro, rolou tudo que você pode imaginar, né, cara?
Eu imagino.
Eu trabalhei um dia e fiquei 29 lá sem
nossa,
poder fazer nada.
Mano.
As festas eram todas no meu quarto.
Imagino.
E aconteceram coisas
as
incríveis.
As festas deviam ser boas.
São muito boas, cara.
Entendi.
E eu tinha uma diária que eu comprava tudo em Domecq. E aí era uma beleza, bicho.
Domecq?
É,
o conhaque. Claro, lógico.
Então era tudo muito animado ali. Eu recebia as pessoas que chegavam da gravação.
Você virou um anfitrião da
pessoal. Exato. Então
nossa,
foi esse meu primeiro trabalho.
Que
aí depois disso vieram as coisas boas, assim.
Tudo na Globo.
Bastante coisa na Globo. Nunca em TV aberta, só na Globo.
Você fez novela?
Fiz 4 novelas já.
Cara, como é que é receber um texto num dia e gravar no dia seguinte?
Cara,
isso aconteceu com você?
Aconteceu.
E aí, velho?
É um desespero, compadre. É um
pra decorar essas coisas?
É um desespero. Tem umas situações que são assim... Às vezes o autor se atrapalha e não tem capítulo de frente. Então
sim.
É isso. Você tá gravando, você tá dormindo. Já aconteceu isso comigo. Uhum. Meia-noite tocou o telefone,
uhum.
Falando assim... Tem um capítulo embaixo da sua porta. Amanhã você grava essas 7 cenas às 8 horas da manhã. Aí você...
Daí você acorda, pega o texto, vai decorar. Até a hora do...
É,
uau,
é
velho, pressão, hein?
Ah, mas o que me dá, que eu acho legal de fazer televisão, é que parece uma gincana. Porque é tudo contra, sabe como é?
Sei.
Pro trabalho de ator,
sei.
É difícil, porque você tem que trabalhar contra tudo, contra o dia-a-dia dos caras, porque aí... Na televisão se faz só isso o tempo inteiro. Então pros
técnicos... É minha padaria?
É, pros técnicos que estão lá... É claro que tem um empenho, são caras muito bons, mas tem uma hora que tá passando uma final de campeonato, por exemplo,
uhum.
E aí os caras estão lá ouvindo, então a câmera tá lá e tá ouvindo aqui. Aí
gol!
De repente, os caras. Mego! Tipo, no meio da cena, aí corta, tem que fazer de novo. É, acontece, entendeu?
Nossa, velho. É, e tem uma preparação de personagem. Daí o diretor se reúne com você e fala assim: então, existe uma nuance, e você tem um passado, e isso vai explicar seu personagem, constrói seu personagem. Tem essa construção?
Mais ou menos, cara, não tem. Normalmente o que tem é um primeiro. No começo do trabalho, algumas reuniões do elenco todo e tal. Às vezes uma preparação de elenco por um preparador. Agora eles estão usando isso, que é muito legal. É um cara para dar uma unidade.
Deve ajudar, né?
Dá uma unidade de interpretação na novela. Isso é que é legal, sabe? Fica todo mundo mais ou menos na mesma linguagem.
Sei.
Porque senão fica um samba do crioulo doido ali.
Imagina. Já esqueci de ser uma fala, assim?
Se eu já esqueci, fala?
É.
Puta, muitas.
É mesmo?
Muitas. Ah, eu tenho uma passagem que é sensacional, cara. No meu primeiro trabalho foi como ator mesmo, foi fazendo Um Só Coração, uma minissérie super interessante sobre a Semana de 22.
Era, ah, legal.
Com todos os personagens. Era muito legal. Eu fazia o Flávio de Carvalho.
Uau! Só,
porra, bicho, o cara é um...
Que demais!
Incrível, incrível. E isso foi super legal, porque isso é o legal do trabalho de ator, porque você conhece algumas coisas e se debruça e fica apaixonado por aquilo.
Pelo tema.
É, pelo tema, claro. Conhece a fundo e tal.
E a Semana de 22, você vai te convir comigo,
pois
que é uma coisa muito interessante.
Pois é.
Você tá na casa, que era do Oswald.
Sério, cara?
Hein? A casa era do Oswald ou Mário?
Não tenho certeza.
Uau. É essa casa onde você está agora...
Acho que é do Oswald.
Oswald de Andrade. Uau. Morou nesta casa onde você está fazendo essa entrevista. Cara. Isso é louco.
Que loucura.
Desculpa interromper, mas assim, a Semana de 22, então você tinha um papel e assim, daí você conseguia se cercar, inclusive, de elementos históricos.
Sim, claro. Aí você
sensacional.
E é maravilhoso, porque você pode estudar, você vai, enfim, vai atrás das coisas.
Sim.
E aí, a minha primeira cena foi a seguinte. Era uma cena que o Flávio de Carvalho chegava na piscina da Cecília Matarazzo, que era na Paula Rosa, e tirava o roupão. E nadava. Só que ele estava nu.
Nu?
Nu. Então a minha primeira cena foi essa. Eu cheguei, aí o cara falou: não, vamos botar aqui o tapa-sexo.
Ah, rola um tapa-sexo?
Rola, tapa-sexo. Isso rola mesmo.
Entendi. É, e daí pior. Coloca ali um chroma key.
É muito pior o tapa-sexo. Você aguenta tipo 30 segundos, foi o que eu aguentei. Depois eu tirei. Porque fica aquela coisa desconfortável.
Entendi.
Sabe como é?
Saquei. Então, imagino.
É, pois é. Aí então fui lá pra beira da piscina. E era Ana Paula Arósio, pra minha geração, ela é a Brooke Shields.
É.
Ela é, assim, a menina pela qual todos nós nos apaixonamos. Sim. Nas capas da Capricho.
Eu lembro.
Então era essa a minha primeira cena. Eu não conhecia ela e cheguei e era pra tirar a roupa e nadar na piscina.
Tá.
Além de tudo, tinha a desvantagem de entrar na água fria.
Uau!
Então,
o
pelado.
Shrink.
Pois é.
Shrink.
O meu primeiro.
Jorge Constanza.
Exatamente.
Lógico.
A cena clássica do Jorge.
Claro,
né? Então,
uau.
It was. Como é que ele fala? I was in the pool!
Exatamente.
Então, aí eu tinha que chegar e fazer a cena. Então era assim: eu tirava a coisa, eu pulava, mergulhava na piscina. E quando eu saía da água, tava a Ana Paula Rosa, assim, na minha frente, com os cabelos molhados e aqueles olhos azuis.
Shrink.
E eu tinha que lembrar o texto.
Ah!
Além de tudo.
Tinha um texto.
Então isso foi, eu esqueci, nessa minha primeira vez eu esqueci algumas vezes a minha
Ela
fala.
Riu de você?
Ah, riu, foi muito querida. Foi demais.
Ela riu de você ter esquecido o texto.
Ela riu de tudo, acho.
Eu imagino. Eu imagino que você tendo uma experiência com teatro antes, deve ter te ajudado nessa hora.
Sim, não, e é da família que eu venho.
A
eu tô
base
acostumado
é o
de ver tudo que você pode imaginar, né? Assim, é normal.
Pra você chegar no cinema ou na TV. Tem que ter uma base de teatro.
Cara, eu acho importante, porque o teatro é uma... Eu acho que agora já tem... As coisas estão tão muito diversificadas. Você pode fazer algum negócio da série, você pode criar uma coisa... Que são trabalhos mais profundos também, né?
Sim.
Esse trabalho de série. Mas eu acho que o teatro te dá uma prontidão que nada te dá, assim, sabe? É uma... E é porque ali não tem refugo, não tem corte,
não tem,
não tem,
né,
nada.
Cara? Então não tem ponto.
É. E tem uma preparação um pouco maior, né? O ator de teatro, ele é um cara mais CDF nesse sentido, que vai atrás, quer viver a experiência por completo, né? Então é muito legal. Eu acho que faz parte, sim, cara. É importante ter uma formação de teatro. Eu tô
cê
com saudade
disso. Você fez cinema?
Fiz.
Cinema é aquela loucura, né?
É.
Eu não sei se chegou a fazer cinema com película.
Sim.
É, a pressão...
É uma loucura.
É absurda.
É.
Porque se você erra a cena, você queimou o negativo.
Exatamente.
Eu lembro que eu fiz um filme... Já não era mais película, era digital. Mas ficava na minha cabeça. Cara, você tá com o Claudio Manberti e você errou a fala.
É isso, cara.
três vezes. E daí você começa a ficar nervoso, não porque tem 30 pessoas trabalhando na cena, cara. É porque você tá do lado do cara, do monstro, é. E você errou a cena. É. É tenso, não é? Foi legal fazer cinema pra você?
É tenso, mas ao mesmo tempo, o cinema tem essa vantagem também de te preparar muito pro que você vai fazer, né? Você vai gravar, bom, por exemplo, as cenas são todas muito estudadas, trabalhadas, sim, ensaiadas, então você chega mais pronto pra fazer. Pra mim, fazer TV é mais difícil que fazer cinema.
É mesmo?
É. Eu acho mais difícil. Porque o cinema te propicia essa série é mais fácil, na verdade. Mas novela é o que eu chamo de gincana mesmo. Assim, é o tudo contra você. E você vai lá e tem que fazer um negócio que pelo menos te deixe feliz, né? Eu gosto. Eu gosto dessas roubadas. Eu gosto.
Você já ficou infeliz por uma cena que você viu na TV?
Já.
E você fala assim, putz.
Já. Falei, puta, devia ter feito de outro jeito, caramba. Como é que eu não pensei?
O que eu tava fazendo ali? É.
Mas você sabe, eu tenho um pouco de... Eu não gosto muito de ver as coisas que eu faço.
Você não faz air check?
Não faço, cara.
É mesmo?
Não faço. Eu tenho umas
machuca
coisas que
o air check?
Eu não sei o que que é. Eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Mas eu não vejo muito. Quando eu vejo, não é uma coisa que eu falo assim, ah, que merda. Não, eu até falo, ah, tá bom. Entendo o caminho que eu quis fazer ali, entendeu?
Você tem um senso de autocrítica desenvolvido?
Tenho.
Eu tenho um gigantesco, esmagador. Parece um planeta em cima de mim. Quando eu assisto alguma coisa, show, meu, coisas da TV, assim, principalmente as antigas, eu falo, velho, você é louco, mano, o que você tava fazendo? Puta que pariu, cadê a máquina do tempo?
Pois é.
Eu fico mal. Eu acho que eu sou crítico demais. Talvez.
Mas ao mesmo tempo, Thunder, você tem uma coisa de intuição também, não tem?
Tenho intuição.
Então.
Tem. A gente tem que usar isso.
Então é isso. Acho que às vezes a gente paga o preço de usar a intuição nesse sentido. Mas vale a pena, né?
Sim. Talvez. Não, em tudo, né?
É,
fotografia.
É.
Fotografia você tem que usar a sua intuição também.
Pode crer. Pode
do momento, né? Tem aquele momento. É. Né? E na música não deve ser diferente.
Não. Na música é a mesma coisa.
Cara. Você tá na música há muito tempo.
Há mais tempo do que eu sou ator.
É mesmo?
É.
E quem te botou um violão na mão?
Cara, eu ganhei o primeiro violão do meu pai. Foi do meu
Quantos
pai.
Anos você tinha?
Eu tinha uns 12 anos.
Ah, é um bom momento.
Mas eu larguei ele até os 20.
Como assim? Você não ficou em cima dele tocando?
Cara, eu pedi uma bateria logo na sequência.
E você aí, gostava mais da bateria.
Aí pirei na bateria, e fazer a aula e tudo, curti pra caramba.
Tem uma mística do baterista,
tem,
né?
Tem. E tem a coisa, eu sou um cara que precisa gastar energia também, sabe como é?
Sei.
Então a bateria, eu sempre fui meio o animal dos Muppets, sabe como
sei,
é?
Sei.
É como eu...
Tá.
Kate Moon, assim.
Sei. Né?
Porra, fico nessa onda.
Entendi.
Assim, o John Bonham.
Sei. Tambor é pra bater.
É isso, essa coisa ancestral mesmo.
Sei, saquei. Sim.
E aí, porra, sempre curti muito ser baterista. Mas aí eu era. Me incomodava ser sempre o primeiro a chegar e o último a ir embora.
Putz, o baterista é o grande trabalhador braçal
pois
de uma banda.
Até morrer, né, coitado?
Não ensaio.
Não tem jeito.
Né? É difícil.
Aí eu resolvi virar cantor.
Saquei. Mas grandes bateristas viraram cantores.
Porra, bicho.
Dave Grohl é um exemplo clássico do rock que tá aí ganhando Emmys. É o Dave Grohl, tocava lá a bateria numa puta banda.
Pois
falou assim, quer saber? A banda acabou, né? Quer saber? Me dá essa guitarra.
E canta pra caralho ainda por cima.
E faz um trabalho de muita competência, né? Eu ouvi dizer que a sua primeira apresentação, inclusive, foi como baterista.
Foi.
Com a Miranda, baterista. Não é isso?
Nessa, eu fazia coisas muito antes, né?
É?
Isso aí, eu tive uma banda chamada Páprica, que era uma banda que era a inspiração.
Adoro Páprica?
A banda era legal. Primeiro era Páprica Sinistra, mas aí a gente achou que não pegava bem no mercado.
Eles mudaram pra Páprica Picante.
E continuou não pegando bem no mercado.
Páprica é um nome ótimo.
Páprica é bom, né? A banda era legal pra caramba, a gente ouvia muito Zappa.
Uau.
A gente era fã de Zappa e estava na onda de ficar ensaiando horas. Então a gente ficava ensaiando, tipo, aquela coisa de adolescente quando você descobre a música. Né?
Você era jovem.
Eu era jovem, eu tinha 17 anos. Eu era um péssimo.
Não. Ser jovem inconsequente é legal, né, velho?
É a única coisa que vale de ser jovem.
Né? É inconsequente, lógico, é verdade, claro. É verdade. Então, que você, Mas aí, assim, o seu primeiro show, então, foi com a Miranda? Não entendi isso da sua
no
biografia.
Isso tá errado.
Meu então primeiro... o delegado me enganou.
Tá tudo errado.
Ah.
O meu primeiro show foi no colégio, com 14 anos, ou 12, ou 13, 13 anos, que eu cantei Tu És o MDC da Minha Vida.
Tá brincando?
É, e ganhei, é mesmo? E ganhei o prêmio do... foi o único prêmio que eu ganhei na minha vida, foi esse aí, de melhor intérprete do festival do colégio.
Que demais,
cantando,
velho!
Cantando Tu És o MDC da Minha Vida.
Mas quer saber, isso é legal, cara.
Pô, demais!
Porque dá uma força, dá um...
é incrível.
Dá um respaldo pra gente isso.
É, você fala, não tô maluco, acho que tem uma coisa assim,
Tá rolando.
Foi legal, sim, foi bem legal.
E assim, o seu encontro com a Miranda Cassim, como é que foi? Como é que é?
Também
a gente é músico e...
Foi no mesma onda, assim. A gente foi fazer um show. Eu tinha uma banda chamada Poltrona F, que só tocava pedrada funk. Era do caralho.
Uau!
Essa puta, era...
Em que ano isso?
2006.
Demais!
Era bem legal. Bem
demais.
Legal. Eu adorava, cara. Era muito divertido.
Uhum.
E aí um dia ela foi lá. E um amigo já tinha falado de um pro outro e tal. Aí
você era vocalista.
Eu era vocalista.
Ah.
Aí tava ali, não sei o quê. E aí ela... nos encontramos antes do show, foi aquela loucura toda, e eu cantei Let's Get It On pra ela.
Então, o velho truque de cantar Let's Get It On pra ela.
Olhando no olhinho, assim, e tal. É, demais. E foi matador. Eu tenho duas filhas com ela 12 anos depois.
Mas você chegou a tocar com ela também?
Toquei. E aí ela, então, aí a Miranda cantava num quarteto de música de MPB, assim.
Uhum.
Que era bonito, mas era pouco pra ela, eu achava.
Sim.
E aí falei, faz uma coisa.
Uhum.
E aí ela não sabia o que que era, e aí eu ouvi a Amy. A Amy saiu, lançou a Amy, eu ouvi a Amy. Falei, cara, ouve essa mulher, vê que loucura. E aí ela enlouqueceu com a Amy e foi fazer o projeto da Amy.
O primeiro disco ou o segundo?
O segundo,
tá.
E aí ela...
ela fez o Amy Winehouse.
I Love Amy.
Que todo mundo pirou.
Foi uma loucura, cara. Nós ficamos 8 anos tocando no Estúdio SP, todo sábado.
Eu lembro disso.
Era muito
louco. Mas você também fazia o Bowie.
Faço ainda.
E aí?
Ah,
meu, isso é um desafio tanto,
cara.
Ah, velho.
Isso aí é demais, cara. Isso
mas é um puta desafio.
É uma das coisas mais difíceis que existe, cara.
Ele é complexo.
Ele é muito complexo, cara.
Ele tem fases.
É.
Maravilhosas, determinantes pro futuro do rock, e ele é sempre a figura central.
É.
Na criação, na interpretação, nos arranjos,
na estética.
Eu acho que o Bowie, cara, talvez seja um dos top 5 dos criadores do desenvolvimento do rock mundial.
Ah, eu acho que mais além do rock até, viu, cara? Eu acho que é o cara...
da música pop mundial.
Da música pop, talvez da arte pop.
Então. E quando você faz os Bowies, você vai desde os anos 60
tudo,
até os...
Tudo.
Que demais,
tudo,
velho.
De tudo até o Black Star.
É mesmo?
É.
Que demais.
É.
Esse é um show que eu quero ver e todo mundo fala assim, vamos lá no show, é assim... Então, hoje eu não posso. Sério, inúmeras vezes a Roberta.
Sim.
Assim, cara, hoje tem, vem. Assim, hoje eu não posso, tô ensaiando. Inúmeras vezes eu ensaiei de ir nesse show, porque falaram que era espetacular. E assim, eu sou um grande fã do Bowie. Você tem que ver. E eu nunca consegui ver. A gente tem que quebrar essa cena.
Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou chamar você pra tocar no show.
Aí sim,
pronto.
Aí, você quer me colocar naquela situação de entrar na piscina, de tapa-sexo? Você vai ser minha na Palambrose, é isso? Que loucura. A gente podia ouvir um som? Você toca uma do Bowie no violão?
Toco, vamos lá.
Qual que você conseguiu tocar pra gente?
Cara, eu fiquei pensando aqui.
É, eu também fiquei pensando. O que ele vai escolher? Porque é uma discografia absurda, né?
É muito grande, cara.
Aquele primeiro disco do Bowie?
Pois
1966?
É. Sim.
É inacreditável, né, cara? Mas o que você vai tocar pra gente?
Puta, eu ainda não sei.
Também. Eu também não, cara.
Ainda não
então,
sei,
ó,
cara.
Não fala o que vai ser e a gente vai ouvir e a gente descobre depois.
Ok.
Ai, papai. Vamos lá.
Essa eu não conheço.
And he's pretty neat, you always eat her meat. Jones off a strong bet you'll either put us on. Hello there, hello there. You know I need some loving. I'm moving, baby. That's me, John. I'm only dancing. She turns me on.
all done machine. I saw you watching from the stand, railroad that never cared. Hello there, hello there. You know I need some loving. I'm moving, that's me. She turns me on. Don't get me wrong. I'm only dancing. I'm only dancing.
Escolheu o lado B, só pra gente não saber que música que é. O ouvinte deve estar meio assim, tipo, colocar o Shazam, que é pra descobrir que música é essa. Deve ser um prazer, e assim, como você faz isso há algum tempo, você deve ter uma pesquisa absurda, deve ter quantas músicas no cardápio do Bowie você tem?
Ah, o Heroes toca 67.
Uau, músicas, cara, incrível.
É uma
velho.
Diversão sem imagina. Fim.
Quem que é a banda?
A banda é o Piero Damiani no teclado, que era o cara da Numismata.
Sim.
O Renato Cortez e o Fernando Coelho do Seychelles. O Renato Cortez no baixo e o Fernando na guitarra.
Incríveis.
É o Ângelo Canan na bateria, o Thiago Sormani no sax e a Miranda cantando comigo, fazendo backing e percussões.
Que demais. Falei com o Gustavo essa semana.
É mesmo?
Estão lançando o disco, né? A volta do Seychelles. Então a gente vai trazer o Seychelles aqui no programa.
Por que não?
Por que não?
Por que não? Por que
não? E acho que vai ser... Eu sou uma fã do Seychelles.
Eu também, velho. Cara. Eu vi o primeiro show dos caras, sabia?
É mesmo, é?
A gente estudava na FAAP.
Sei.
E aí eles tocavam num lugar, tinha um lugar que era um negócio de videogame desses que tinha, era moda antigamente, que nego ficava jogando aqueles Counter Strike e tal. Sei. E aí tinha um lugar que era o lugar que eles tocaram lá a primeira vez. E eu falei, porra, esses moleques são bons, cara.
Só...
É muito... O Gustavo é um puta cantor, né,
Gustavo
é
incrível, cara. Ainda vou fazer Secos e Molhados com o Gustavo.
Puta, faça, cara. Por favor.
Me ajuda.
Faça isso por nós.
Me ajuda.
Outro,
firmado o compromisso?
Com certeza,
é um projeto
cara. Eu
antigo,
quero ouvir isso.
Porque ele é... Bom, enfim.
Ele é o cara pra fazer.
Ele é o cara. Além do Bowie... De repente, pinta uma legião urbana na sua frente.
Sim.
Eu tava no show, eu apresentei, na verdade, o show pela MTV com o ator, o Wagner. E assim, eu lembro que tudo era uma expectativa impressionante, muito grande. As pessoas, os fãs do Legião Urbana ainda são ávidos por Legião Urbana, adoradores da coisa toda. E eu lembro que assim, que a expectativa em cima do Wagner era gigante. Eu acho que ele também tava com uma ansiedade muito grande, assim. E eu lembro que foi um show assim, foi difícil.
Uhum.
Um entendimento ali. Talvez não seja a praia dele.
Sim.
E de repente, assim, a coisa fez muito sucesso, né? Eu lembro que o Espaço das Américas estava lotado, velho. Sim. Foi uma febre. Foi impressionante. Inclusive, a minha colega anunciou o Wagner Montes. Ela falou Wagner Montes. Essa minha colega é muito louca.
Que maravilha.
Só que não, né? Mas voltando, como é que pintou o convite para você?
É uma história bem legal e antiga também. A minha mãe fazia uma peça chamada Feliz Ano Velho, em cima do livro do Marcelo.
Certo.
E iniciou em 85. E a peça foi um fenômeno pop pro teatro, assim. Foi uma
foi
peça
mesmo.
Que deu uma baita mudada num monte de coisa, foi muito importante mesmo. Ficou 5 anos em cartaz.
Sei.
Coisa que hoje em dia
isso
a gente
é difícil.
Não existe. Não, hoje em dia são 2 meses, né?
É.
Todas as peças são só 2 meses.
Sim.
E aí elas estavam em turnê e eu ia junto de vez em quando, minha mãe me mandava pra ir pra cidades que ela estava.
Uhum.
E me mandaram pra Brasília e eu já tinha visto a peça muitas vezes. E alguém do elenco falou, vai ter um show dos amigos aí, você não quer ir assistir?
Uhum.
Eu tinha 11.
11 anos?
11 anos.
Tá.
Eu falei, quero, claro que eu quero. Eu já sabia o que eu queria na vida. Já tinha... Muito louco.
Pode crer.
E aí, acabou que eu acabei no acabou que eu acabei? É uma expressão
genial.
Acabou que eu acabei acabando dentro do Passat do Dado, que eles estavam indo pro show, eles mesmo que dirigiam. Então era o Dado, o Renato, o Bonfá, eu e o Negrete atrás.
Uau!
E foi
primeira formação!
Primeira formação.
Uau!
Em 85. Eles,
que demais!
Eles não tinham nem. Eles tinham recém-lançado o disco. Fazia um mês que tinha saído o disco. Ninguém sabia o que era ainda.
Lá sabiam?
Em Brasília sabiam.
Sim.
Em Brasília sabiam muito bem. Mas fora de Brasília ainda não.
É.
E aí, puta, adorei, ganhei o vinil. E aí vim andando, aqui em São Paulo eu vi muito. E aí eles fizeram alguns shows aqui, tipo no Radar Tantã.
Eu tava lá.
Pois então, eu também.
Claro que eu tava lá.
Então. E aí um desses
shows. Sou puta fã.
Um desses shows, eu tava nesse show, com meus 11 anos de idade, pra 100 pessoas ali, uma coisinha pra. E tinha pedido pra minha mãe comprar flores. E aí eu levei um maço de flores e entreguei pro Renato no palco. Eles estavam tocando, eu entreguei. E o Renato pegou aquelas flores, esfregava lá no corpo todo, comia, saía a pétala pra tudo quanto é lado. Sim. Eu fiquei completamente chocado com aquilo. Eu falei, mamãe, o que aconteceu? Ele odiou o meu presente. E a minha mãe disse assim, meu filho, aprenda que isso é arte.
É, claro.
E eu falei, oh, boa lição aqui.
Mas Legião Urbana nos anos 80, assim, nessa fase do primeiro, segundo disco, era uma coisa muito contundente.
É.
Era muito contundente. É. O Renato era uma coisa absurda.
Absurda, cara.
Um imã muito forte. Eu lembro desse show no Radar Tantã, eu tava lá. Era uma coisa muito forte. Em virtude disso, pelo gigantismo, né, do Renato, como é que é substituir o Renato, velho?
Cara, primeiro é impossível.
Reinterpretar o Renato,
É, porque é isso. A primeira certeza que eu tive é que não dá pra substituir.
Ele é insubstituível.
Não dá.
Talvez o Jair Deliani, não.
Não, cara. Não
nem,
dá.
O tom de, nem o timbre não de dá. Voz ajudaria.
Não dá, cara. É. Porque é um personagem desses que não dá. Não tem que fazer. É o Fred Mercury.
Isso. Seria isso.
Não dá, entendeu? Então, a primeira coisa que eu me fiei foi assim, não vou imitar o Renato, não sou o Renato, nunca serei.
Boa,
não é, foi a primeira coisa que me veio à cabeça.
Uhum.
A segunda foi o quanto de energia amorosa e musical e de fúria esses caras já me geraram na vida, entendeu? Então eu me fiei nisso pra cantar.
Tá.
Foi no que aquilo refletia dentro de mim, naquelas palavras que estão sendo ditas, com vários agravantes de contexto político, de contexto de história da banda, de depois de 20 anos parado, voltar para fazer os shows.
Uhum.
Então tinham muitas coisas envolvidas aí.
Sim.
E para mim foi um mergulho absolutamente sem freio. Foi assim, eu vou me jogar aqui com tudo que eu tenho e eu acho que isso é o único jeito que eu sei fazer, que eu acho que pode dar certo.
Uhum.
E que deu certo, cara.
Você chegou a ficar mais amigo da banda assim, nos anos 90?
Não. Eu convivi com eles em 80, até o segundo disco.
Tá.
Aí depois eles mudaram de coisa e eu também fui. Eu fui viver minha vidinha de estudante ali. E fiquei sem contato com eles até 2013.
Tá.
Quando o Dado, através de um trabalho em comum, a gente se reencontrou e foi muito legal. Um projeto cantando Beatles, foi super, super legal. E aí. Em 2015 ele me ligou pra chamar pra fazer a turnê, que seriam originalmente 20 shows.
Sim.
E foram 94.
Uau, cara! E aí, velho? E segurar essa onda?
Difícil é quando para, cara.
É?
Difícil é quando para.
Porque daí você já entrou na história e, puta, deve ser muito intenso, né?
Porque é muita adrenalina, é muita. Toda semana, duas vezes por semana. Você dá a vida ali. E essa porra vicia.
Aquele show que eu apresentei no espaço, as pessoas sabem as letras de cor, são apaixonadas e foi uma loucura aquilo, febre mesmo. Uhum. Imagino que essa turnê deve ter te proporcionado esses momentos.
Mas o tempo inteiro, Thunder. E assim, a banda foi a lugares que nunca tinha ido, então.
Ah, é?
Também. Então, as pessoas, parecia, as pessoas recebiam a gente no aeroporto, cara.
É mesmo?
Com uma loucura. Era uma loucura, assim, sabe? Era uma coisa muito impressionante mesmo, a força da... É que também teve um timing, eu acho. Tem a coisa de Legião ser aquela banda que o pai passa pro filho, o irmão passa pro irmão mais novo. Tem um pouco essa troca dentro da família, né?
Uhum, uhum.
Mas tem a força disso nesse momento que o país está vivendo é muito foda. Porque ninguém fala mais assim do jeito que o Renato falava.
Sim.
Ninguém fala.
Uhum.
A gente tenta escrever umas coisas, mas não tem essa coisa... doída, profética, poética e política ao mesmo tempo. Todo mundo só fala de amor agora, né, cara?
As pessoas sempre falaram de amor, mas assim, é que uma coisa muito louca lá dos anos 80, eu vivi muitos anos 80, né? Vivi tudo aquilo, o nascimento da esquerda e o renascimento da esquerda, na verdade, a evolução e até a chegada no poder e tal, eu vivi tudo isso. E assim, o que se percebe, hoje eu ouço muito as pessoas falando pra mim, especialmente pros meus amigos músicos e meus amigos, mais conscientes, que o rock endireitou, que o rock tá coxinha, que o rock se acomodou. Mas sempre que essas pessoas se referem ao rock, é aquele rock dos anos 80.
Entendi.
São aqueles velhos personagens, com algumas exceções, óbvio. Mas assim, a visão que se tem daqueles caras todos, esses caras envelheceram.
A gente tá velho, né? É isso.
É,
né?
O rock envelheceu e assim, eles foram rebeldes, eles se rebelaram, daí descobriram que não eram mais rebeldes e voltaram a ser o que os pais esperavam deles.
Sim, sim.
Tô viajando?
Não, você tá sendo muito preciso na sua análise, eu acho.
Mas é meio triste isso.
É completamente. Eu acho que assim, o rap e o hip hop tomaram um pouco o lugar, né?
Nossa, disso. Bacas! Né? O rap continua perturbando, incomodando, questionando, denunciando. É. E o rock tá mais difícil, né, cara? Fazer rock com essa mão.
É. Pois é.
Não é verdade, cara?
Eu acho, cara. Eu acho, eu concordo com você e também fico imaginando se é isso mesmo, os dinossauros estão morrendo, né? Sei lá se o que vai acontecer. É muito doido, bicho. Eu sei que, por exemplo, quando o Bowie morreu,
sim,
cara, foi um negócio muito louco, assim, de perceber assim, o movimento mesmo do mundo, assim. Um mundo que não é mais aquele mundo, é outro agora. É outro, né?
É, você acha que a Terra tá mudando o eixo? O que tá acontecendo?
Tem isso aí, né? O nego fala que tá mudando o eixo.
De novo, Star Trek. Mas o fato é que... Puta, eu lembro do dia da morte do Bowie. No dia anterior à morte do Bowie, eu saí com a Carolzinha, a gente foi comprar uns negócios. Eu acho que fui no supermercado comprar umas comidas, fazer um almoço, assim. E a gente foi e voltou ouvindo Bowie, assim. Sim. Altão, vidro aberto, cantando junto. Aquela coisa, no dia seguinte veio a notícia da morte dele, mas que era uma coisa meio anunciada, assim, ele já estava doente, as pessoas já sabiam. Mas ele foi um artista até o final, né?
Porra, bicho. O que, que é
depois
esse?
Depois do final.
Pois é, cara. O que, que é esse? Os caras ainda estão achando coisas na capa lá, Thunder. Uhum. Eles tem um cara. A capa do vinil, a edição em vinil do Black Star é uma coisa. Simplesmente
espetacular.
Cara, é espetáculo, vale a pena comprar.
É demais.
E tem diversos enigmas ali dentro.
Sei.
E as pessoas ainda descobrem ainda coisas, ainda estão procurando coisas que estão, mensagens que estão ali dentro. O cara não é brincadeira, não, bicho. É muito, muito interessante mesmo. É uma. Ah, sei lá, né? Esses caras que vêm pra inspirar a gente, ainda bem que eles vieram, né, cara?
É que é muita força.
É impressionante.
Desde os anos 60.
É.
O lance dele com o Jagger.
É.
O lance dele com o Brian Eno. O lance dele em Berlim.
Daí, com o Nile Rodgers.
Ele fala assim, cara, vocês estão falando mal da música eletrônica, quer saber? Pum, faz um disco de música eletrônica.
Disco,
foda pra caralho.
Bom pra caralho.
Né? Impressionante, né, velho? Cara. Que louco, né? É, grandes figuras. Mas daí tem o seu trabalho autoral.
Tem, o Maximalista.
Como é que você consegue ter tempo pra desenvolver esse trabalho, botar esse trabalho na estrada?
Cara, não dá pra botar na estrada porque ninguém compra. Então você sabe bem como funciona, a gente não consegue fazer o disco, porque é uma banda que eu montei, então eu tenho que pagar os músicos.
Tá.
Então aí fica muito difícil conseguir fazer um show. A gente faz um aqui, outro ali e tal, mas a gente, sei lá, acho que eu fiz uns 6 shows, esse disco já é de 2014.
Uhum.
Então é muito pouco que eu toco mesmo ele.
Mas é falta de agenda por causa dos outros trampos?
Não, acho que não, Tandré, acho que não. Acho que é um pouco de dificuldade de vender mesmo. A gente também, às vezes, não tem a pessoa que a gente consiga... É uma série de coisas que quem... Você sabe muito bem do que eu estou falando.
Sim, sim.
Né? Mas o que acontece com esse disco, cara? Esse disco, ele é um pouco... Eu precisava fazer ele, sabe?
Sim.
Precisava fazer
esse disco. Realização artística.
porque eu tinha tudo isso aí dentro, e aí eu falava, eu preciso dar minha cara para as coisas, porque eu sou muito, eu sou um cara que é reconhecido como intérprete, né?
Uhum.
E eu não vejo o menor problema nisso, porque eu para mim a experiência da música é a mesma do ator, no sentido de preparação, de entender. Então eu curto pra caramba ser intérprete, eu gosto muito mesmo, assim.
Sei.
É uma viagem que me proporciona muito prazer. Mas eu tenho essas coisas, sempre escrevi, sempre tive umas coisas e quis fazer. E aí, cara, fiz um disco duplo, né?
Já que eu vou fazer.
Pois é, fiz um disco duplo. Vou botar o nome de Maximalista. Quem toca piano nele é o Mike Garson. Não sei se você sabia disso.
Não,
cara.
Não sabia disso.
O Mike Garson faz. Ele toca em 6 faixas e ele compôs uma especialmente pra mim. E tem a última faixa do disco, chamada Soul Searching.
A gente consegue esse disco pra comprar?
Ó, você tem o seu aqui agora.
Puta que pariu, hein?
É, e se ligar, se entrar lá no meu Facebook lá.
Sim.
Eu tô me organizando pra ter. Logo mais vai ter.
E as pessoas shows. Querem conseguir o disco.
É, pois é.
Cadê o disco?
Então, mas ele tenta. Se quiser, pra quem não tem o apego físico, como nós velhinhos, tem em todas as plataformas digitais.
Spotify, iTunes,
tudo lá.
E
tal. Tá tudo lá. Dá
e procura ouvir. Por Maximalista.
Isso, Maximalista.
Tá. Você.
A capa é do Gabriel Bar. Enfim, só fiz um trabalho com gente muito. Isso acho que esse é o meu grande talento, sabe, Tandré? É juntar pessoas muito talentosas.
Sei, isso é essencial, na verdade, sabia? Isso é muito legal.
É muito legal. Isso eu tenho uma sorte do caramba com as pessoas, assim. Eu agradeço de verdade, assim.
Pode crer. E colocar esse pessoal na estrada não deve ser tão fácil.
Não
tão
é, simples, não né? É. Não é muito simples, cara, não é.
Porque é trabalho.
Pois é, querendo ou não, exatamente. Né? Não dá pra você pedir pro cara, porque a gente não tem mais 17, né?
Só que... Isso te dá uma realização toda especial, única.
Sim.
Porque é o seu trabalho. Sim. É você aqui.
Sim, sim.
Né? Você não tá interpretando, é você mesmo.
É isso mesmo.
Não dá vontade de fazer mais um?
Eu tô um pouco de bode ainda.
É?
Mas
deu trabalho pra caralho, então.
Deu trabalho pra caralho, gastei um dinheiro absurdo.
Imagina.
Uma loucura, assim, uma loucura. Então, aí agora eu tenho duas filhas pequenas e aí não dá pra ter esses arrobos de...
Sim, mas dá pra compor.
Dá pra compor. Dá
tá
pra
compondo? Compor.
Eu tô escrevendo bastante coisa, mas tá com tanta bilirrubina que eu não tô conseguindo usar pra nada.
É, não deve ser fácil, não deve ser simples. Você podia mostrar uma música desse disco pra gente?
Vou botar, vou tocar.
Qual
vou
que você tocar. Vai tocar?
Vou tocar uma música chamada Turma do Bem.
Tá aqui.
É isso aí.
Faixa 3 do lado B.
Isso.
A turma do bem.
Opa, começar de novo.
Começa de novo.
Turma do bem.
Oi.
Turma do bem. Sempre cheira bem. A turma do bem. Nunca prestou Enem. A turma do bem. Nunca viveu sem.
Caralho, errei de novo, cara.
Isso é normal, isso acontece. É uma coisa que, aliás, eu queria lembrar de um lance.
Fala. Eu vou pegar a letra. Do Bowie, do Tom Waits, eu não erro uma. Mas foda. A minha puta.
Sabe o que eu faço nos shows? Ah. Eu não decoro as minhas letras, né? Eu tenho a pastinha. Eu leio a pastinha sempre. Puta, a pastinha é uma marca registrada dos meus shows. Tanto no Tarântulas quanto nos Devotes. Eu uso a pastinha. Daí as pessoas, mas foi você que compôs? Eu digo, e mas daí? Eu não lembro.
É claro. E daí que fui eu? O que isso tem a ver?
Os anos 90 foram terríveis comigo. Isso explica muita coisa.
Então, vamos tentar mais uma vez.
Manda lá.
A turma do bem só tem nota de 100. Turma do bem sempre cheira bem. Turma do bem nunca prestou Enem. Turma do bem nunca viveu sem. Carro blindado, segurança armado, circuito fechado, babá ao seu lado. Carro blindado, segurança armado, babá ao seu lado. Ba. Turma do bem, ele sempre tem uma linda mensagem, 10 carros na garagem e uma ilha também. Ser humano do bem vai salvar o mundo. dessa vida bandida, dessa gente fedida, desse povo imundo. Turma do bem, vai nos iluminar. Um sorriso bem-vindo, essa risa banquinho que vai espalhar. Ser humano do bem, nunca foi vilão. Nunca pensa bobagem, sempre come vagem, não tem contradição. Gente de berço que assina a Veja e vive de juros e carrega o terço. Gente branquinha com sorriso branquinho que carrega o terço. Amém, Ave Maria! Turma do bem!
Ah, os assinantes da Veja. É o Geraldo Alckmin, todas as escolas, bibliotecas, e umas quatro pessoas.
É, pois é.
Que loucura. A gente vai pro Top Thunder. Vamos pro Top Thunder?
Bora.
Vamos lá.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Ah, o Top Thunder da semana é o momento Universo Umbigo. Lembrando do André, nosso amigo lá, Fábio Janra, ele tem um disco, né? Chama Universo Umbigo, muito legal, por sinal.
Umbigo do Universo, né? Nosso
Umbigo. Não é demais? O André Fábio Janra é um grande herói, né?
Tá lançando e assim, disco, né?
E sempre, sempre. Impressionante, ele tem mais banda que eu. É uma loucura. Eu sei que a gente tá lançando aqui oficialmente hoje o Festival Thunder Radio Show, vai rolar. Conversei com as pessoas, com os amigos, e a gente vai fazer o festival. E hoje eu conversei com o Chico, ele mesmo.
O pai.
E o Chico falou: vamos em frente com essa história. Então prepare-se, Leandro e a mim, porque você vai presenciar um momento John Peel do podcast brasileiro. E o André pode participar disso, lógico.
Porra, vou adorar.
A gente está achando um lugar para fazer esse festival, a gente pretende pesquisar uns lugares, mas esse ano ainda rola esse festival, eu acho importante. Eu frequento muitos festivais com os devotos, com os talentos, então eu vou lá no Se Rasgam em Belém, eu vou lá no Brilha Nós em Goiânia, eu vou lá no Demotsul, lá de Londrina, e assim por diante, e assim, em São Paulo não tem festival.
Pois é, cara.
Ah, não, mas tem o Lollapalooza. Tá bom, falou. Vai lá. Não, velho, eu tô falando de um festival de rock, de bandas nacionais, para as pessoas se conhecerem, trocarem informações. A coisa mais legal de tocar no festival é isso, né?
Sim.
É o backstage lá com os outros músicos.
Sim, claro. Você
assiste o show do outro cara e fala, pô, que do caralho e tal. Esse é muito bom, faz um bem pra mim, André. Você não imagina, eu adoro tocar em festival, cara. Então, tem que ter um festival em São Paulo. Já que, assim, ninguém tá tomando essa iniciativa, essa ideia veio do começo do programa. Eu tinha conversado com o Edgar Scandurra, ele falou assim, vamos aí. Então ele já é um cara que vai ter que dar uma força. E a Flora, nossa amiga Flora, e o pessoal da Bike. Conhece a Bike, a banda?
Não conheço.
Psicodelia pura, movidos a LSD, uma coisa maravilhosa.
Que delícia. Né?
Maravilhosa. Tipo, ficou tudo. Enfim, tá lançado então a pedra fundamental.
Que demais,
do bicho. Thunder Radio Show Festival.
Yes!
A gente vai ter que encerrar porque o programa está acabando. E eu queria só dizer uma coisa pra você, André. Você é um músico que se posiciona, né?
Sim.
Você se coloca. As pessoas sabem como você pensa.
Sim, sim.
Eu vejo isso nas redes sociais, né? Imagino que por aí você também deve se manifestar, não deve ficar de bico calado.
Sim, sim, sim.
Isso tem prejudicado alguma coisa, em algum sentido, os seus trabalhos?
Cara,
fecham portas pra você?
Eu não percebi ainda, não.
Ainda não?
Não percebi ainda, não.
Ainda não.
Ainda não. Mas olha, cara,
melhor do que ficar calado.
Eu procuro não. Eu não quero entrar na onda da ofensa, entendeu?
Sim,
não é essa a minha coisa. Claro. Eu não quero falar. Inclusive, teve uma. Na ocasião da eleição do Trump, teve um comediante inglês, eu não me lembro o nome dele agora, que faz um repórter.
Sim.
Ele faz como se tivesse esperando entrar no ar conversando com o diretor. No caso. É muito legal. E o cara fala da eleição do Trump. Tentando entender o que aconteceu. E aí ele fala um negócio que é o seguinte, fala assim, você acha que chamando todo mundo de imbecil você vai convencer alguém a mudar de opinião? E aquilo ficou um pouco na minha cabeça, sabe? De ficar. Sim. Porque isso é o que se faz hoje em dia, né? Todo mundo, você é seu coxinha, seu pato débil mental, seu comunista, seu não sei o quê. Primeiro, essa coisa de comunista é uma coisa, pra mim, é uma viagem de Star Trek, assim. Eu não, por Deus. Só. Eu não consigo entender da onde as pessoas tiram essa.
Comunismo, aquela utopia deliciosa.
É, né? Cara, mas é Star Trek mesmo. É, próprio, é um bom tema pro Star Trek, sim, atualmente. Sim. Então é isso, cara. Eu falo as coisas, eu procuro não falo as coisas que eu penso, porque eu acho que a gente não pode se calar mesmo, cara. Sim. Tem assim, a gente tá vivendo uma situação no Brasil que eu achei que a gente não ia mais viver.
Eu também acho que eu não esperava.
Talvez seja esse o nosso erro, de ter a inocência de achar que estava tudo garantido, viríamos avançar na democracia para todo sempre.
Você é jovem, você não viveu os anos 60?
Eu vivi um pouco dos 70.
Você pegou os 70?
Peguei.
Mas então você pegou os caras da farda?
Peguei. Peguei os caras da farda, peguei minha família pegou também bastante. Imagino. Então a gente sabe o que era. E assim, minha mãe foi. Entraram no teatro e prenderam ela. Imagina. Ela estava em cena.
Uhum.
É, e a gente tá meio próximo disso, para falar a verdade, cara. Outro dia, aliás, em Santos teve uma coisa assim, não teve? Um cara que foi. Teve um ator. Quer dizer, então. A gente precisa ficar muito atento para não cair no buraco de vez de novo. Acho que a gente tem que pensar. É um momento, acho, Thunder. Isso, acho que essa crise, essa bagunça toda. Serve para a gente se juntar com as pessoas de novo, assim,
sim,
sabe?
Sim. Foi isso que aconteceu nos anos 60 e nos 70.
Acho que
as pessoas se juntaram e falaram assim, não, aqui ninguém mexe e assim, a gente é forte junto.
Isso que você está dizendo, acho que é exatamente isso que você está falando, fazendo um festival, quer dizer, uhum. É exatamente isso, de se juntar essas pessoas.
Sim, sim.
Para a gente resistir, né? Acho que é isso. Né?
Não vou me entregar. Leandro, semana que vem a gente está de volta.
Sim, senhor.
No mesmo horário.
Mesmo bate-horário.
E amanhã isso aqui é um podcast.
Vira um podcast.
Então, quando as pessoas estão ouvindo isso, eles já sabem que é um podcast.
É.
Podcast de maravilha.
Se estiver assistindo amanhã.
Que é aquele programa que você ouve com a obra que quiser, onde quiser.
O próprio nome diz, né? Podcast.
Pode,
né? Isso.
Cara, é bom.
André, obrigado por ter vindo, mano. Pô,
obrigado você.
Prazer. Agenda de shows.
Ah, muito bem, vamos falar.
Sim.
A gente tem dois shows agora no sábado da virada.
Ah, é?
É. Oh. Tem um show no Sesc Vila Mariana.
Ok.
Às 8h30 da noite, que é uma mistureba de Amy com Bowie. Nós vamos juntar os ingleses.
Porque isso é legal.
Juntamos os. Então, olha lá.
Quando é?
Sábado.
Agora.
Agora, sábado. No sábado da virada, acho que é 20, né?
Sim.
É às 7. Às 8h30 da noite no Sesc Vila Mariana.
Legal. É uma boa.
E depois tem um outro, às 6 horas da manhã, a gente toca no palco São João da Pela Virada com o Heroes, aí é só Bowie.
Entendi.
Às 6 da manhã. Mas às 6 da manhã.
Eu não sou mais jovem.
É, eu entendo.
Eu não sou mais jovem.
Eu tô pensando como é que eu vou fazer pra chegar lá, mas eu vou chegar.
Drogas. Eu acho que foi nesse show aí do Vila Mariana, hein, cara.
Vai ser um barato.
Pô, que demais.
Vamos lá.
Boa ideia. Se a gente quiser saber da agenda, essas coisas, tem Facebook?
Tem o Facebook, tem o. Assim, o Facebook tem as informações, eu converso lá com todo mundo, aquela coisa.
André Frateschi,
é a fanpage, né?
Tá.
E aí tem também Instagram, essas coisas.
Twitter. Tudo.
Gente, hoje em dia tem que ter todos esses negócios, né?
Você tá muito ausente do Twitter, viu, André? Tô meio chateado com as relações com você. Você precisa estar mais presente piando ali. O piador é legal, cara. Use o piador, tá bom?
Tá bom,
vamos. André Frateschi também.
É, também.
O CH.
Isso aí, CHI.
Muito bem, amigos. É isso aí. Leandro foi nessa, né, Leandro? O Leandro tá cheio de seguidor agora.
Mais ou menos.
Cara influente. Barber Suta. Uma loucura.
Eu já sou dos que acho o Twitter um saco. Mas.
Mas um saco bom. Você põe coisas boas dentro do saco, às vezes.
É, às vezes.
Até semana que vem. Valeu.